com os pediatras.
Você está ouvindo o Café com as Pediatras? Aqui é a Laura Lima, eu sou mãe e por acaso pediatra, e vou estar sempre aqui com a minha amiga, a Marilis Scoldi, que é pediatra e também mãe. Bem-vindos! Ei, Marilis, tudo bem?
Tá bom, Laura?
Tudo jóia! Aqui, hoje vamos gravar mais um episódio extra, né, sobre o coronavírus. O Tiago Queiroz, nosso grande idealizador desse projeto aqui, ele nos trouxe uma dúvida que a Mel, do Sinuca de Bicos, nos perguntou sobre o uso de máscara para crianças, né? A gente está vendo uma campanha em alguns países sobre o uso de máscara para proteção da população em geral, e ela veio nos perguntar o que a gente acha sobre usar em crianças.
E eu acho que um dos fatores que está complicando, né, Laura, é que os dois grandes centros que são centros confiáveis de notícia estão aparentemente se contradizendo, né?
É.
A Organização Mundial de Saúde está falando, a máscara não protege. E o CDC está falando, de início também, né? Falando a mesma coisa, não justifica usar máscara. E num segundo momento, agora falando, máscara para todo mundo deveria usar máscara se vai sair socialmente. A primeira coisa é que, teoricamente, a criança tem que estar em casa, né? A criança não deveria estar num ambiente de potencial contágio, nem tanto por crianças ser população de risco, porque eles não são, né, os mais vulneráveis, mas porque eles são susceptíveis, eles podem pegar a doença, eles podem ser carregadores e contaminar outros. E por uma segunda razão, que na verdade todos nós deveríamos estar limitando o contato social. Então, quando sai, não é a família ir fazer compra, né? É uma pessoa ir fazer compra. Quando a gente pensa, às vezes, onde tem pai ou mãe solteiro, né? Uma pessoa que, assim, não tem com quem deixar as crianças, é um momento de tentar buscar aquela comunidade, a rede de apoio de que a gente tanto fala, né, Laura? Assim, pra nesse momento, não é pra ajudar a cuidar, né? Nesse momento, talvez seja pedir alguém pra fazer essa compra, essa ida. Mas, digamos que não tem jeito, é um momento que vai ter que sair em um ambiente de potencial contágio e tal. O que a gente sabe é que inicialmente achava que era só com perdigoto, que são aquelas gotinhas maiores, né? Quando a gente tá conversando ou tossindo, que tinha o vírus. E agora a gente sabe que tem tanto nessas gotinhas grandes quanto nas gotinhas pequenas de aerossol. E essas ficam pairando no ar por algumas horas. E se a pessoa tossiu, conversou e encostou na mão ou mesmo tossiu em cima de alguma superfície ou de uma maçaneta, uma coisa assim, você encostar, potencialmente você pode ser contaminado. A máscara protege? Na verdade, não, no sentido assim, se alguém tossir perto de você e você estiver com a máscara, a máscara não filtra isso de forma alguma. Mas a razão que o CDC passou a recomendar é mais no sentido assim, a gente nem percebe que encosta no rosto. A gente não percebe quando a gente esbarra no olho, né, esfrega a mão no nariz. A gente percebe isso ou quando você tem treinamento para isso, né, passa por um momento de limpeza, ou até no podcast a gente tá aprendendo isso também, né, Laura? Porque se a gente mexe, dá uns barulhos, uns ruídos e tal, então a gente tem, você começa a ter uns cuidados extras. Então, nesse sentido, as máscaras caseiras, a máscara de pano e tal, nem é tanto porque tem uma proteção enorme. É que ela te ajuda a lembrar de não pôr a mão na boca, de não pôr a mão no rosto. Agora, também não adianta ter uma máscara que você sempre usa aquela mesma. Então, uma máscara de pano que você lava depois de cada saída, ela dá como se fosse uma proteção parcial, então vai que você teria uma carga viral, que é quando a quantidade de vírus que tem, né, em um possível, uma tosse, uma conversa, ou num toque e tal, que você teria 100, aí pode ser que a máscara passe isso para 80, então a Organização Mundial de Saúde está correta, não protege, mas a recomendação do CDC é no sentido assim, se a gente conseguir diminuir o número de vezes que a pessoa toca no rosto, é mais fácil diminuir via um paninho no rosto do que só uma questão de consciência, porque nenhum de nós é tão alto.
E a máscara em si poderia também diminuiria a carga viral do que a gente estaria eliminando de vírus através de perdigoto, né?
Exatamente.
Não da respiração
e deste aerossol, exatamente, mas este perdigoto, né? Então, assim, imagina, vai que você esteja infectado e você não sabe, né? E você encostou na sua boca, ou você tossiu na mão, né, e tal. E aí você encosta numa maçaneta. Se você tiver de máscara, grande parte dessa carga viral tá ali presa na máscara. Então, essa máscara se torna uma mega fonte de contágio. Por isso você chega em casa e lava, né? Mas, pelo menos, as pessoas na rua vão receber uma carga viral menor. Exatamente isso, né?
E aí eles falam muito de não usar abaixo de 2 anos de idade, né? E é questão de dificuldade técnica mesmo, né? Assim, você criar o hábito de uma criança utilizar uma máscara não é fácil, né?
Não.
E aí ela vai estar tocando o rosto para tentar tirar a máscara, né? Então vai cumprir o objetivo contrário.
Você criar o hábito de usar a máscara, né, Laura? Assim, a gente já usou, né? Os nossos ouvintes às vezes não tiveram essa experiência de máscara. Ai, mas é sofrido, né? Que negócio até de máscara em centro cirúrgico. Eu acho que até se eu quisesse ter sido cirurgiã, a máscara talvez ia me desanimar, né? Não tem nada pior do que aquilo, não. Espirrar dentro da máscara. Não tem nada pior, é terrível. Então, assim, e tem sido engraçado, às vezes, o pouco que eu já saí na rua, já tô 1 mês de quarentenada, né? O pouco que eu já saí para uma compra e tal, eu vejo as pessoas com máscara no pescoço, máscara no queixo, máscara na boca, mas não no nariz, máscara vazando na lateral. Isso, na verdade, não só não protege, como é até um complicador. Então, em resposta à Mel, né, assim, a ideia de máscara, a Organização Mundial de Saúde não está errada. De fato, a máscara não protege. É. E talvez é mais perigoso a pessoa que sai com luva e máscara achando que, de repente, está imune, né, porque está protegido. E aquilo não é uma proteção. Lavar a mão é mais proteção. Então, o fato de você encostar numa coisa com luva não significa que o seu contágio não existe. Você vai usar a luva se você, por exemplo, não pode lavar a mão. Né? Você vai ter que encostar em alguma coisa e não pode lavar a mão. Você vai tirar a luva com cuidado e vai descartar. Né? E é a mesma coisa com a máscara, ela é só para diminuir uma potencial carga viral. Mas, idealmente, as crianças não vão nem sair na rua.
Esse é o ponto principal, né? Exatamente. E lembrar disso, as pessoas que a gente escutar as recomendações de cada comunidade, né? Pra gente fazer o esforço em conjunto. E se a gente optar por usar a máscara, lembrar dos cuidados, né? A máscara, ela não é uma barreira, né? Uma bolha protetora. Não é capa de super-herói. E às vezes a gente tem esse efeito, né? Que a gente acha que a gente tá protegido e a gente vai e desfaz todas as outras coisas. Pega em tudo, vai pegar no rosto depois que tira a máscara. E aí a gente tá tendo o efeito contrário, né?
Exatamente.
Não tem nenhum fator a mais, mesmo que pequeno, de proteção, né? A gente vai ter
exatamente, tem até o efeito contrário. É tipo protetor solar, né, Laura? Cê, teoricamente, protetor solar bem utilizado, você teria de reaplicar a cada hora. Ele só aumenta um pouco o tempo que você poderia ficar exposto. Então, passar um protetor solar às 8 da manhã e passar o dia torrando no sol não é protetor.
Achar que o protetor te libera pra torrar no sol, né? Não.
É bem isso.
Exato. É a mesma ideia.
Máscara é o mesmo efeito.
Exatamente.
E boa lembrança desses menores de 2 anos, né? Porque não só questão técnica, mas também dificulta a respiração deles. Você não consegue ver o rostinho do mesmo jeito, né? Pode ter uma certa oclusão.
Apesar, assim, a gente já teve... Eu vi um vídeo, eu acho, mostrando bebezinhos pequenos. A gente vê que são orientais e todos bonitinhos, não querendo tirar a máscara. Mas isso é a minoria, gente.
Mas isso, né? Também são culturas que já têm o costume da máscara, né? Então, é uma coisa cultural. É igual criança que gosta de prendedor de cabelo e outras crianças que não ficam com aquilo de jeito nenhum. Então, também tem isso. Agora, a gente comentando de bebês, essa máscara que a gente está vendo, assim, no Brasil e tal, essa máscara de pano que amarra ou então vai atrás da orelha, essa realmente não dá para criancinha, não. Mas já está surgindo e já tem no mercado e em alguns países asiáticos já está virando até rotina da alta no bebê de hospital com esses, é que parece uma máscara parecendo aquela de soldador, sabe?
Ah.
Então ela é um plástico que na verdade vem na testa, como se fosse um arco, assim, né? E uma coroazinha. E ao invés da coroa ir pro alto, ela desce como uma
um
máscara
véu, né?
De soldador. Um véu na frente, né? Esse véu plastificado para evitar o excesso de perdigoto, de novo. A parte que é o que é fininho e tal, também não protege. E esse é um grande volume e esse é o que fica mais tempo, né? Então, na verdade, de fato, a máscara é só uma proteção parcial.
É, uma proteção parcial, mas proteger a comunidade. E talvez, se a gente puder, a maior proteção que a gente faça é manter as nossas crianças em casa, né? Vai ser muito mais eficaz do que utilizar uma máscara, né? Mas em situações extremamente atípicas, realmente talvez valha a pena a gente pesar se é fácil para aquela criança ou não, né? Uhum. E talvez realmente não é uma indicação errada, mas como você falou, né? São dois pontos de vista de cada organização que foca em uma das questões. Então,
não ter uma super confiança nessa máscara, né? Mas também não precisa sair condenando. Eu lembro que quando meu filho era pequeno, a gente tinha muita dificuldade dele tirar a blusa de frio. Uhum. E eu acho que eu já contei esse caso no podcast.
Não sei.
Ele não gostava de tirar a blusa de frio, ele falava que ele tinha frio. Enfim, a gente fez um combinado que se tivesse todo mundo, às vezes 40 graus, sabe? E ele com a blusa de frio, sem condições. É. Aí a gente combinou, se todo mundo tá sem blusa de frio e só você tá de blusa de frio e a professora sugerir você tirar, então você vai tirar. Se tiver mais um com blusa de frio, então, né, okay. Aquele vira o seu dosador. Aí ele topou. Só que a partir daí ele andava na rua e se ele tivesse de manga curta, ele saía apontando o dedo pra todo mundo que tinha manga comprida, reclamando. Então também a gente não precisa ser a polícia da máscara, não, né? Assim, tome as suas decisões e a não ser que seja uma recomendação da sua comunidade, uma recomendação oficial, a gente também não precisa sair apontando o dedo pros outros e falando, fulano não pôs máscara, né? Não precisa disso, não.
É um bom lembrete mesmo, é. Oi, gente, e isso tudo é muito normal numa situação nova, como um vírus novo. Então, a gente tem dados novos, né? Assim, a gente tem mudanças a cada tempo. E assim, sempre que a gente puder e que tiver alguma coisa que a gente julgue que seja mais importante da gente reforçar, a gente vai estar aqui junto de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, que quiserem trazer pra gente, a gente vai poder conversar aqui com o maior prazer, que eu acho que cada pílulazinha de informação aí contribui de alguma forma ou para acalmar ou para a gente tomar decisões mais conscientes, né? Eu acho que é isso, né, Marilis?
É isso.
Então tá. Então até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.